Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Meus caros irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer da minha alegria em estar com vocês mais uma vez e da minha alegria em poder desejar para cada um de vocês abundante graça, graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando pela minha filha, dizer que a enfermidade dela foi e tem sido um momento de muita edificação, crescimento. Aliás, o que vocês vão ouvir hoje, em certo sentido, tem a ver com isso. Mas agradeço de coração aos irmãos pelas orações. E também quero dizer que é um grande privilégio estar aqui de volta com vocês. Eu penso que já posso dizer assim, já posso partir sabendo que o Senhor foi muito gracioso comigo, me trazendo duas vezes a esse lugar. Se depender de mim, voltarei, mas estou satisfeito. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler aos irmãos os versos de 9 até 11. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Tentando ajudar um pouco, eu gostaria de ler uma outra tradução, Almeida Revista e Corrigida, que eu li, é Almeida Revista Atualizada. E a outra tradução diz assim: peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Os irmãos podem perceber de antemão que aqui temos a oração, o desejo do apóstolo Paulo para com seus irmãos, a quem ele começou a carta chamando-os de santos em Cristo Jesus. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, é importante que saibamos que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso. A sua prisão se constituía em ele estar jungido, amarrado, acorrentado a um soldado, soldado este que era especial porque fazia parte daquilo que ele chama de guarda pretoriana, porque Paulo era um preso especial, uma vez que ele era cidadão romano, mas estava preso, sem liberdade. E preso, qualquer que seja o preso, é desconforto para ele. E Paulo, ao saber que os filipenses estavam entristecidos por duas razões, pelo menos, uma porque o próprio Paulo estava preso. A segunda razão, porque os filipenses ficaram sabendo que aquele que eles haviam enviado a fim de auxiliarem a Paulo havia adoecido e de forma grave, adoecido mortalmente, e este era Epafrodito. Sabendo da tristeza dos filipenses, Paulo, então, escreve este primor de carta. Escreve a carta que é, sem dúvida nenhuma, a mais lírica. A carta que flui e flui alegria. É algo que nos impressiona, porque ele estava preso. E é da prisão que esse homem fala para que os seus irmãos filipenses se alegrassem sempre no Senhor. E então ele começa a sua carta falando da sua alegria de orar por aqueles irmãos, porque ficou sabendo que eles estavam progredindo. Eles que começaram bem, e que tudo que Paulo ouvia acerca deles dizia respeito ao fato de que eles estavam sendo considerados cooperadores com o Evangelho. De tal maneira, as impressões de Paulo acerca daqueles irmãos eram tais que Paulo não teve dúvida. E disse nesse capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo, ao dizer isso, nos mostra que cria que o Senhor Deus é soberano, cria que o Senhor Deus havia de fato começado a obra dele na vida dos filipenses e também cria que o Senhor ia completar aquela obra. No entanto, o apóstolo Paulo cria que há algo relacionado com o desenvolvimento necessário daqueles que são chamados pela graça do Senhor, e isso ele chama, nós sabemos que é a santidade. E o que, que Paulo faz? Paulo diz, eu também faço esta oração. Paulo faz essa oração, e nós devemos olhar para ela, e vê que aqui temos algo muito precioso. E algumas coisas eu quero mostrar para vocês. Três coisas básicas. Em primeiro lugar, Paulo está interessado em preparar os filipenses para o dia de Cristo. Ele sabia que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Logo, no que diz respeito à responsabilidade humana, a necessidade de, como ele disse lá no capítulo 2, verso 12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Paulo, por sua vez, como pastor, ele estava interessado, portanto, em que os irmãos fossem preparados de modo adequado para que naquele dia, o dia de Cristo, todos eles estivessem em pé na presença do Senhor, a glorificar o Senhor. E então nós precisamos fazer uma pergunta aqui. O que é esse dia de Cristo? Três coisas eu quero falar para os irmãos sobre isso. Primeiramente, é o dia da segunda vinda do Senhor. É o dia em que o Senhor virá cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, virá para julgar. É o dia em que o Senhor vai dizer aos seus eleitos, os seus escolhidos, aqueles que estiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, entrai e tomai posse da herança que vos está preparada desde antes a fundação do mundo. É um dia muito especial. É um dia em que os crentes aguardam-no com muita ansiedade. É o dia em que os crentes querem ver a face do Senhor. É o dia em que os crentes querem, finalmente, com suas lágrimas enxutas, estar na presença do Senhor para todo sempre. Mas também é o dia mais terrível para aqueles que não obedecem ao Evangelho. Porque é o dia em que o Senhor Jesus Cristo derramará a sua ira sobre todos os ímpios. É o dia em que o Senhor Jesus vai tratar os ímpios sem amor algum. Vai dizer a ele, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o dia em que o Senhor Jesus vai derramar sua ira sobre aqueles que andaram nas igrejas, aqueles que se mostraram piedosos, a ponto de dizer naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E ele vai lhe dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É um dia de grande bênção para alguns, mas um dia de maldição para outros. Irmãos, diante disso, diante dessa realidade, que esse dia vem, o apóstolo Paulo faz esta oração, para que os seus irmãos sejam preparados para estarem bem naquele dia. Você tem pensado nesse dia? Esse é o dia que você anseia, que você deseja? Esse é um dia que nenhum de nós podemos deixar de considerar. Porque todos nós, sem exceção, estamos nos dirigindo, quer saibamos, quer não, quer creiamos, quer não, para esse dia. É o dia que todos os homens estarão na presença do Senhor. É o dia mais importante de todo o universo. É diante disso, dessa verdade, dessa realidade, e sabedor que o Senhor Deus estava preparando um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, que em segundo lugar, o apóstolo Paulo mostra o que é fundamentalmente necessário em termos de preparação para o dia de Cristo. Ele diz: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Eu faço uma pergunta: vocês entenderam o primeiro ponto? Respondam-me, por favor. Vocês entenderam? Vocês estão aqui? Tem certeza que vocês estão aqui? Vocês entenderam que todos nós vamos estar num dia, no dia de Cristo, diante dele? Vocês entenderam que esse dia será terrível para os ímpios, para aqueles que não obedeceram ao Evangelho? Vocês entenderam que será um dia magnífico, cheio de bênção, cheio de luz, para os que foram fiéis ao Senhor? Então atentemos para o que é fundamental, essencial, para que nós estejamos na presença do Senhor, sem medo algum, cheio de alegria. E é o texto que nos diz aqui: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Em outras palavras, vejamos o que é vital quanto a esta preparação. Três coisas. Primeiro, é fundamental que haja naqueles que creem no Senhor, naqueles que amam o Senhor, um aperfeiçoamento no amor. Ele diz que o vosso amor aumente mais e mais. Meus irmãos e irmãs, essa é uma questão muito séria. Porque ninguém, absolutamente ninguém, vai entrar nos céus se não for aperfeiçoado no amor. E para vocês não pensarem que eu estou falando isso da minha cabeça, abram suas Bíblias, por gentileza, em 1 João... Primeiramente, capítulo 2. Está escrito no versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, olha o dia dele, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados, quando? Na sua vinda. Veja o que diz o capítulo 4. Versículo 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Versículo 16, e nós conhecemos e cremos, no sentido de confiamos, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, o dia de Cristo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que o vosso amor aumente mais e mais. Este, meus irmãos, é o aspecto importante da preparação para o dia de Cristo, que é o aperfeiçoamento no amor. Amor ao Senhor Deus. Amor ao próximo. Quantos são casados aqui, por favor, levante a mão. Maridos, se eu e vocês que somos casados não crescemos no amor à nossa esposa ao longo dessa caminhada, não estamos sendo aperfeiçoados no amor. Esposas, se vocês na caminhada com o seu cônjuge, com o seu esposo, não estiver crescendo em amor, vocês não estão sendo aperfeiçoadas no amor. Isso é grave. Porque não há próximo mais próximo do marido do que a esposa. E não há próximo mais próximo da esposa do que o marido. Vocês estão entendendo? Que coisa terrível. Você tem que ser capaz de olhar para sua esposa ao longo dos anos e dizer de coração: no Senhor, você é muito mais amada hoje do que quando começamos. Não rio não, porque isso é muito sério. Lembre-se que eu estou falando do contexto de eternidade. E eu gosto de mexer com os meus irmãos moçambicanos. Eu espero que não tenha aqui nenhum pastor, nenhum marido que tenha duas, três, quatro, cinco esposas. Porque se tiver, não vai ser aperfeiçoado no amor, porque é impossível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Ninguém pode servir a dois senhores. O princípio é o mesmo. Se eu não amo o Senhor Jesus Cristo, eu vou amar outra pessoa. Se eu amo outra pessoa, eu não amo o Senhor Jesus Cristo. E se eu digo, eu amo o Senhor, mas sou mundano, eu amo é o mundo e não amo o Senhor. Vocês percebem a gravidade da coisa? É por isso que o tema da nossa mensagem é preparando-se para a eternidade. Vocês podem sobreviver ainda? Já há lugar para nós nos arrependermos? Segundo aspecto dessa preparação, ou desse amor, desse crescer nesse amor, é que este amor não é sentimentalismo, mas é um amor fundamentado em pleno conhecimento e toda percepção. Não pense, as irmãs, que esse amor tem a ver com trazer flores todo dia, porque ele pode lhe dar um jardim e não te amar. O amor é inteligente. O amor é resoluto. O amor é paciente. O amor não se orgulha. O amor se rende, dizendo, eis-me aqui, no sentido de servir. O amor não se ajoelha diante da injustiça. Porque há marido que se dobra diante da mulher, dizendo, não vai embora não, não vai embora não. Não é assim? Isso é amor nada. Isso, inclusive, não sei se vocês conhecem uma palavra, frouxidão humana, do homem. Precisa ser até homem. Levanta. Porque isso não é amor. Mas eu acho que os moçambicanos são mais que nem, assim, não se ajoelham. Será que tem moçambicano casado que se ajoelha diante dos pés da esposa? Eu acho que não. Se tem, piora a situação. Esse amor, ele é permeado pelas verdades redentivas do Senhor Deus. Veja o que nós lemos em 1 João capítulo 4. Nós amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro. A cruz é o meu alvo. Eu olho o que o Senhor fez. Eu vejo que o Senhor derramou seu sangue por mim. E eu digo, eu também amo a ele e ao meu próximo. É aquele amor que olha para a verdade, vê a cruz e diz, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de maneira que a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Vocês entenderam? Tem alguém solteiro aqui? Levante a mão, por favor. Vocês querem casar? Se vocês querem casar, pensando que vão receber, vem mulher, vem, os homens, estão enganados. Vocês precisam casar para servir, para a glória do Senhor. Vejam, irmãos, que esse amor tem a ver com o conhecimento, com a verdade. É inteligente. Por isso Pedro diz assim, maridos, vós igualmente viver a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, com sabedoria. Consequentemente, este amor, ele é como uma lupa, ele percebe as coisas. Ele diz em toda percepção. É um amor que vê as necessidades do próximo. Não é sua, é do próximo. O amor, como eu disse, é inteligente. É resoluto. Ele é proposital. Ele faz bem ao próximo. Ele busca a glória do Senhor. Vocês estão entendendo? Eu disse que há três coisas para dizer sobre isso. Na verdade, são quatro. Vamos à terceira, sobre esse amor. Esse amor ele se conduz de tal modo a tomar decisões pelo que é melhor. Olha o que o texto diz. Para que aproveis, ou aprovardes, verso 10, para aprovardes as coisas excelentes. Todos nós sabemos o que é dilema. Se não uma palavra, mas pelo menos já tivemos experiência disso. Você sabe o que é dilema? Dilema? Não sabe? Ok. Vamos imaginar o seguinte. Você tem um prato de shima. Quem gosta de shima aqui? E você tem do outro lado shima com aquele feijãozinho e arroz. Quem gosta de feijão com arroz? Pois bem, você tem um prato com shimas só e o outro prato com shimas, arroz e feijão. Você gosta tanto de shima que você olha para um prato e diz: é shima, eu quero para mim. O outro é shima, feijão e arroz, eu também quero para mim. Mas você só pode escolher um. Essa dificuldade é que se chama dilema. O que é que eu vou escolher? Entenderam o que é dilema? Pois bem, o amor, ele toma as melhores decisões. Por exemplo, você é casado e a sua esposa adoece e um amigo seu liga para você e diz: olha, aquele emprego está aqui, pode vir agora. Sua esposa está aí caída e você fica: o que que eu faço? Socorro a minha esposa ou vou atrás do meu emprego? Você vai atrás do seu emprego, quando volta ela está morta. Mas você não sabe. O que que você vai fazer? Que dilema? O que que você vai fazer? O amor escolhe o melhor. Mas eu quero mostrar para vocês um exemplo fantástico disso. De alguém que estava num dilema e fez a escolha melhor. Veja no capítulo 1, no caso do apóstolo Paulo. Observem o que ele diz aqui a partir do verso 19. Capítulo 1 de Filipenses, verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que é pela vida, que é pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora veja o dilema, hein? A partir do verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha o dilema de Paulo. Morrer é lucro. E ele diz que isso é incomparavelmente melhor porque está com Cristo, verso 23. Mas ele deseja também ficar, permanecer na carne com os irmãos. Lembram o que diz? Sua esposa está doente e há um trabalho para você. O que Paulo fazia no lugar seu? Mas olha aqui, Paulo desejava intensamente estar com o Senhor Jesus Cristo, o que era incomparavelmente melhor. Mas Paulo fez a melhor escolha. Verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Observe, irmãos, aparentemente nós olhamos e dizemos assim: ora, claro que, sem dúvida alguma, estar com Cristo não tem comparação. Eu pergunto, existe alguma coisa que seja comparável a estar com Cristo nesse mundo? É verdade. Mas Paulo disse: prefiro estar com vocês. Por quê? Porque o amor dá-se. O amor se rende. O amor serve. Paulo disse: para mim estar com Cristo é de fato incomparavelmente melhor. Para mim. Mas quando eu vou tomar decisões, eu devo buscar não os meus interesses, e sim o interesse de outrem. Vocês entenderam? Por isso Paulo disse: por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, Paulo queria ficar para servir os irmãos, a fim de que os irmãos ficassem daquele jeito que ele estava, amando mais e mais o seu Senhor Jesus Cristo. Não era ficar para comer chima, mas era ficar para servir aos irmãos para a glória do Senhor. Olha, não tenho nada contra o chima, tá? Por favor. Os irmãos entenderam? Querem continuar? Vamos para o céu? Vamos nos dar? Vamos nos arrepender? Então vamos à quarta questão, relacionada com esse amor resoluto e inteligente. Esse amor conduz à vida de pureza e irrepreensibilidade. Entende o que é isso? Não? Esse amor conduz a quem ama a uma vida de santidade, enfim. Pureza e irrepreensibilidade. Ele diz assim: e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Irmãos, o amor não faz mal a ninguém. O amor sempre faz o bem. Vocês acham que o amor, por exemplo, um homem que ama a sua esposa, ele vai usá-la do ponto de vista da sua sexualidade? Vocês acham? De modo a humilhá-la? Vocês acham que sim? Porque é o amor. É impressionante. Para serdes sinceros, há aqui uma ilustração que é interessante sobre isso. Parece que na América Latina, na nossa América, há um certo lugar, não lembro o país, eu ouvi de alguém, que se fabricavam vasos de barros. E eram vasos caros, vasos preciosos, mas de vez em quando um vaso trincava. Sabe o que é trincar? Sabe o que é? Rachava. Muito levemente. Sabe o que é isso? Estão entendendo o que eu estou falando? E tinha uma maneira de se testar se o vaso estava trincado ou não. Os produtores daqueles vasos, alguns desonestos, eles passavam uma cera no vaso, de maneira que quando as pessoas batiam no vaso, o som era de vaso perfeito. Mas quem conhecia bem aqueles truques, pegava o vaso e girava em torno da luz. Onde havia cera, a luz penetrava. Irmãos, Paulo está dizendo que esse amor conduz a uma vida de pureza. Conduz a uma vida autêntica, sem hipocrisia. As pessoas nos julgam pelo que elas veem. Mas Paulo está dizendo, naquele dia, eu quero que vocês sejam apresentados sem cera e irrepreensíveis, sinceros, vasos autênticos, sem rachadura, sem cera alguma. Entenderam? E sem culpa, claro, para o dia de Cristo. Eu me perdi no tempo. Que hora? Que horas? Eu não me lembro que hora eu peguei. É? Ih, diz que tem 2 horas ainda. Mas eu vou terminar bem antes. Irmãos, diante disso, nós precisamos nos perguntar: somos verdadeiros crentes? Cremos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra do Senhor Deus? Se sim, nós cremos que o Senhor Deus virá um dia no seu Filho para julgar a terra, como lemos aqui no Salmo 96. Julgar a terra com justiça. Se cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor Deus, cremos que o Senhor ama a santidade e Ele exige de nós santidade. E para não fugirmos, para não sermos assim tão amplo nas aplicações, olhemos para a nossa esposa, para o nosso esposo e perguntemos: temos crescido no amor? Nossos filhos têm visto isso? Nossos filhos nos veem e dizem: quero me casar e ter um casamento como o papai e a mamãe. É por isso que o último ponto nosso é o fato de que esse amor, em terceiro lugar, está fundamentado na verdade que produz vida belamente frutuosa que glorifica a Deus. Olha o que diz o verso 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que fruto é esse? Não é outro senão o fruto do Espírito. Como é que começa a descrição do fruto do Espírito? O fruto do Espírito, as obras da carne são conhecidas, mas o fruto do Espírito, como eu começo dizendo, é amor. Amor. Alegria, bondade, paciência, é o fruto do Espírito. Logo, nós podemos já dizer o seguinte: eu vejo aqui, nas entrelinhas, cheio do fruto de justiça, a obra do Espírito Santo. Irmãos, santidade pode ser traduzido como o efeito da ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres de Deus. Muitos que dizem e buscam os dons espetaculares ficaram muito frustrados, decepcionados. Porque só há uma coisa que, de fato, sinaliza a nossa segurança. é se temos o fruto do Espírito. E começa por amor. Mas vejam que esse amor, ele está ligado ao Senhor Jesus Cristo. Porque diz o qual esse fruto de justiça é mediante Jesus Cristo. E aqui nós chegamos ao âmago da questão. Meus irmãos, se eu estou certo ao dizer que cheio do fruto de justiça tem a ver com o fruto do Espírito, logo o Espírito Santo não só produz uma vida santa, mas sobretudo faz com que nós que fomos unidos a Cristo frutifiquemos mediante Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. Abram, por favor, suas Bíblias em João capítulo 15. Aqui a ideia é que nós estamos unidos a Cristo. Por isso nós frutificamos para a justiça. Diz o texto: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá pouco, é isso que está escrito na Bíblia de vocês? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias terríveis, dias difíceis, porque como diz um homem, Michael Horton, nós estamos vivenciando um cristianismo sem Cristo. Isso é impossível. Nós dependemos dele diuturnamente. Nós dependemos dele quando nós cremos a primeira vez. A graça se derramou, nós cremos nele. A graça se derramou, nós continuamos crendo nele. A graça se derramará, nós estaremos com ele e ele nos livrará da ira vindoura. Tudo começa nele e tudo termina nele. Por isso Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Por isso Paulo começa a sua carta dizendo aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, tudo no Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que eu não acredito nem em culto evangelístico, como se fosse possível ter um culto só para evangelização e outro culto para os crentes. Não acreditem nisso! Porque sabe o que significa culto a Deus? É Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Deus disse dele assim: este é o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. De maneira que nós devemos ouvir o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, de maneira que nós devemos olhar o Senhor Jesus Cristo como nosso tudo. Se nós agradecemos a Deus, tem que ser em Cristo, senão ele não aceita. Se nós oramos a Deus, temos que orar no Espírito. O Espírito, por sua vez, nos leva a Cristo, senão o Senhor Deus não aceita. Se nós somos santificados, sempre temos que ser santificados em Cristo, senão o Senhor não aceita essa santidade. Ou não está escrito? Nós somos dele, de Deus, em Cristo e nele. Fomos chamados, nele, justificados, nele, santificados, nele, glorificados, tudo nele.
De maneira que nós devemos ser como o apóstolo Paulo, que disse: considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que vem de Deus, baseada na fé em Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tudo em Cristo.
E aqui está o segredo, é esse. O segredo é esse, irmãos. É Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para salvar pecadores, que em outras palavras significa, veio para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Temos que ser moldados nele, pelo Espírito Santo, porque é só assim que nós glorificaremos o Senhor Deus. Como eu disse, ele é a nossa vida. Nele, somente nele, poderemos frutificar. Nós estamos unidos a ele. E é somente assim que haveremos de dar glória ao Senhor. Por isso, o texto termina assim, dizendo: para glória e louvor de Deus. Como há engano na religião. Eu confesso a minha preocupação quando eu fico ouvindo algumas orações. E são, às vezes, orações que não me mostram que aquele que ora está confiado no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando estamos em Cristo, acontece uma coisa maravilhosa. O Senhor Deus se alegra em nós, porque estamos naquele em quem ele se compraz. Por isso aqui, olha, naquele dia, para louvor e glória de Deus, ou para glória e louvor de Deus, naquele dia se cumprirá a palavra: o Senhor Deus te salva, o Senhor Deus se alegrará em ti. Naquele dia nós seremos apresentados a ele cheios de exultação, porque estaremos em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, nós vimos que, conhecendo a soberania do Senhor Deus, que começou e estava agindo naqueles que ele chamou, Paulo também viu a necessidade de orar para que aqueles mesmos fossem preparados para aquele dia, o dia de Cristo. Por isso, a esses, Paulo está aqui interessado em que eles crescessem na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É só assim que alcançaremos a glória celestial. Amém.